Coisa boa. E é legal porque a gente chega ao nosso 29º aniversário sonhando com o 30º. Só a Igreja do Jardim. Só a Igreja do Jardim que não se acomoda nunca. Que não para nunca. Se os leões, o Coliseu e o inferno não podem parar a Igreja do Senhor, imagina se nós vamos ousar fazer isso. Essa igreja que sempre olhou para frente, sempre olhou para frente, que nunca se deixou abater, mesmo em momentos muito difíceis, muito difíceis. E eu tenho o privilégio, a honra, enorme honra, de caminhar com essa igreja há 31 anos. Há 31 anos. Eu era um pastor de 30 anos de idade. Quando Deus inflamou meu coração, numa reunião de pastores da igreja de Copacabana, que eu então pastoreava junto com outros colegas. E naquela altura, a igreja de Copa era a segunda igreja do Rio de Janeiro em termos de membresia. Éramos 4 pastores. E todas as terças-feiras nós tínhamos um almoço, era um almoço comunitário com a igreja, e convidávamos vários pastores para estar conosco, nós 4 pastores de Copa, para que a gente orasse juntos, para que a gente conversasse. Eram terças maravilhosas. Depois do almoço íamos para o gabinete pastoral e ficávamos ali conversando, orando uns pelos outros. E numa terça-feira, há 31 anos atrás, durante aquela conversa, o então pastor da Igreja da Tijuca, reverendo Carlos Alberto, falou de um pequeno grupo, que Deus colocara no coração semear uma igreja presbiteriana, reformada, no Jardim Guanabara. Aprazível bairro, aprazível lugar na Ilha do Governador. E ele contava que a Igreja da Tijuca estava dando apoio àquele grupo, tendo em vista que 2 irmãs que integravam aquele grupo, Noêmia e Dona Ruth, que saudade, tinham uma irmã que morava na igreja, era membro da Igreja da Tijuca, morava na Tijuca, e era membro daquela igreja. Então, esse pequeno grupo, 8, 9, 10 pessoas, eles à noite vinham para Tijuca e de manhã se reuniam para orar. Primeiro na garagem da Helenilda, depois na sala da Erminda. E a Igreja da Tijuca viu naquele grupo um grupo de homens e mulheres do Senhor. E o reverendo Carlos Alberto disse: por que nós não alugamos uma casa? Vamos procurar uma casa lá onde vocês querem construir e montar uma nova agência do reino, no Jardim Guanabara. Vamos alugar uma casa e vocês se reúnem lá. E ele contou isso para a gente. E o meu coração ardeu. Ardeu. Naquela altura, eu estava há 10 anos no pastorado. E quando terminou aquela reunião, eu procurei e falei: Beto, era assim nós o chamávamos com muito carinho, Beto, me fala mais desse trabalho. E nós nos conhecíamos desde o seminário e ele disse: nós acabamos de alugar uma casa. A Igreja Tijuca alugou, o presbítero Abílio, amado do meu coração, está na glória já, homem de Deus, foi o fiador da locação. A casa estava recém-alugada. E eu disse: quando eles se reúnem? Ele falou: olha, quinta-feira eles têm uma reunião de oração. Eu disse: você topa comigo na quinta que vem? Ele olhou para mim como se eu estivesse falando a coisa mais louca Que pastor presbiteriano não sonharia em ser pastor da igreja de Copacabana? Ele olhou assim, tipo, mas você quer orar lá com o povo para quê? Eu disse, Deus está falando ao meu coração. Eu estava muito bem na igreja. O conselho nos abraçou de uma forma incrível. Acolheu minha família. Eu não tinha nenhum motivo para deixar aquela maravilhosa igreja. Amo, a amo de coração. Mas Deus é assim. Deus faz sonhar com pequenos inícios para experimentarmos grandes realizações. Abra comigo a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 41 até o verso 45a. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E ele assim o fez por 7 vezes. A 7ª vez, disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro um pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Pequenos inícios, grandes realizações. A primeira coisa que o texto nos informa é a gravíssima situação que o povo de Deus enfrentava. Os versos anteriores e as passagens anteriores vão nos dar conta dos descalabros que o rei Acabe estava impingindo sobre o povo de Deus. Esse homem se esquecera da aliança, do livro da lei, das promessas, de todos os atos de Deus maravilhosos, maravilhosos, portentosos, de como o Senhor os havia livrado do Egito e os levado à Terra Santa, é como se nada disso tivesse ocorrido. E este homem traz para as fronteiras de Israel o paganismo. Casa-se com uma mulher pagã, sacerdotisa de um culto muito, muito adensado em Canaã. E ela traz os profetas da divindade que eles mais buscavam, Baal, e persegue os profetas do Senhor e quase que termina com o culto ao Eterno. Era um momento de muita dificuldade na vida de Israel, por causa da desobediência, por causa de irem atrás de outras divindades falsas, vazias, rotas. A palavra do Senhor havia sido esquecida, mas não por todos. Porque o Senhor sempre mantém um remanescente fiel. pequenos inícios, grandes realizações. Deus mantém a fé no coração de muita gente. Entre elas, Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E Deus diz a Elias: eu cerrarei os céus e chuva não irá cair. Por causa da desobediência do meu povo, por causa de tantas coisas que ferem o meu coração, eu cerrarei os céus. Isso acontece. E uma grande seca se abate sobre Israel. E o desânimo, a prostração, a inquietude passa a ser o pão diário na vida daquele povo tão amado, escolhido pelo Senhor para que dele viesse o Messias, como veio. Esse é o contexto desta passagem. E assim como Deus havia cerrado os céus, Deus chega para Elias e diz: farei chover sobre Israel. Cairá chuva e chuva abundante. E o profeta, assim que recebe esta palavra, que consome o seu coração, assim que o profeta recebe esta fala, talvez ele tenha alteado os olhos aos céus e não havia nuvem nenhuma, nenhum indício que chuva viria, mas o Senhor havia falado. E quando Deus fala, para tudo. E quando Deus fala, lance a sua vida, porque você estará fazendo uma grande realização. Tanto é que Elias manda avisar ao rei. Não há qualquer prova, não há qualquer indício, insisto, de que choveria. Mas ele crê na palavra do Senhor, que o sustenta. Deus provedor, que não pode mentir. E ele manda avisar ao rei. E ele diz: avisem a Acabe que ele suba para que a chuva não atrapalhe a sua chegada à capital. Certamente o portador dessa mensagem não deve ter entendido nada. E Elias, após avisar ao rei, sobe para orar. Isso é lindo. Ele sobe ao Carmelo, bota o seu joelho em terra, bota seu rosto no chão e clama ao Senhor. Ele está acompanhado do seminarista da época, aqueles que aprendiam o exercício profético andando com os profetas. Israel tinha algumas escolas proféticas e fazia parte do aprendizado daqueles que iriam ministrar ao povo de Deus, porque o profeta não é aquele que adivinha, o profeta é aquele que traz a mensagem ao povo. Fazia parte da instrução caminhar com profetas. E este moço caminhava com Elias. Que privilégio. E os dois sobem ao Carmelo. E Elias diz para o moço: dá uma olhada. Olha na direção do mar. E me diz o que você viu. Eu vou continuar orando. E a gente ouviu o texto. Ele vai. E a resposta que ele dá a Elias é absolutamente desnorteadora. Não há nada. Elias talvez pudesse levantar-se da sua oração, espanar o pó de suas vestes e dizer: é, eu sabia que não ia acontecer isso. Era muito bom para ser verdade. Depois de tanta seca, não foi dessa vez. Não. O Senhor tinha falado. E quando Deus fala, vale a pena escutar. Ele diz: volta lá. Vai de novo. E o moço faz isso, não duas, não três, não quatro, mas sete vezes. Eu e você teríamos desistido? Você já pensou quantos projetos eu e você desistimos na nossa vida? Pequenos inícios, grandes realizações. O profeta não desiste. Você já pensou em quantas vezes você desiste da sua família? Porque não há nada? Ou você acha que não há nada? Você já pensou quantas vezes você desiste de pessoas? De amizades? De trabalhos? Porque não há nada? Ou você pensa que não há nada? Porque na sétima vez, o moço volta. E a resposta dele é o seguinte: Elias, eis que se levanta do mar. Eis que se levanta do mar, ou seja, vindo ao nosso encontro. Mas é uma nuvem tão pequena, tão pequena, que a palma da mão de um homem é por aí o parâmetro. Quando Elias escuta isso, ele levanta, aí sim, sacode o pó e diz: vambora, porque vai cair chuva, e chuva pesada. Dali a pouco os céus se enegreceram com nuvem e vento, e caiu grande chuva. O que é uma nuvem pequena como a palma da mão do homem? É um pequeno início. É um pequeno início. O que é uma casa alugada no final de uma rua sem saída? Um pequeno início. O que são 8, 10 pessoas que se reúnem para orar? Um pequeno início. Não tinha criança. As 3 crianças eram os meus 3 filhos. E os filhos de Lenilda, que eram menores ainda. Logo depois, chegou Dora, Isaac, com Rodrigo e Larissa. Era a nosso CP. Meu mais velho, que hoje é presbítero nessa casa e que enche meu coração de alegria e santo orgulho, tinha 7 anos. O meu do meio, que hoje é pastor dessa casa e me deixa absolutamente maravilhado com a graça de Deus, tinha 5 anos. O meu caçula, que escreveu agora, estava fazendo prova o dia inteiro para o Ministério Público, a segunda fase, escreveu, falou: pai, eu queria muito que a prova tivesse acabado antes, porque eu ia para aí, porque hoje é aniversário da igreja que plasmou a minha vida. Tinha 3 anos. O que é isso? Um pequeno início. Não tinha música nenhuma. A gente cantava a capela por um ano inteiro. A primeira vez que o som de um instrumento foi ouvido foi no dia da nossa organização. Quase um ano e meio. Nós cantamos, não tinha letra projetada. não tinha instrumento algum. Pequeno início. E Deus foi mandando gente. E Deus foi mandando gente. E o nosso querido reverendo Antônio, que viveu tudo isso também, como tantos aqui, contou algumas coisas domingo passado, e era assim mesmo. Uma das histórias que ele contou, e eu chorei ali, sentado junto com a minha esposa, foi exatamente isso. A gente foi a uma reunião do presbitério, e nós voltamos, meu carro estava em frente a Mangalô, e nós dois entramos no meu carro e a gente começou a conversar. E um olhou para o outro e disse: não tem nem uma nuvem pequena. Nós estávamos com tantos compromissos para dar cabo. E apesar do povo estar presente, do povo estar vindo, nós não tínhamos ofertas, não tínhamos dinheiro. E eu me lembro que eu disse: meu presbítero, é isso que Deus quer para a gente? Será que o Senhor precisa falar de forma mais funda no meu coração e no seu? Eu tenho certeza deste trabalho. Ele disse: eu também tenho, reverendo. Falei: então vamos orar. Vamos deixar as nossas inquietudes. Vamos falar com Deus. E nós oramos dentro do maestro. Quem está chegando agora era o apelido do meu carro, porque cada esquina é um conserto. E nós oramos. Eu não sei dizer para você, quanto tempo nós oramos dentro daquele carro, não sei. Eu sei que ambos experimentamos um pouquinho do que vai ser o arrebatamento. Porque literalmente, a impressão que nós dois tivemos, e a gente fala disso até hoje, é que os céus tinham se aberto ali, em cima daquele carro. Foi uma presença do Senhor tão intensa, mas tão significativa, que nós dois começamos a chorar, orando. E ó, e foi. Quando acabamos, e não dava vontade de acabar, nós tínhamos absoluta certeza de que pequenos inícios, grandes realizações. Naquela semana, uma irmã que estava frequentando a igreja ligou para mim e disse: reverendo, eu tenho vivido a congregação, estou com o senhor já há vários domingos, eu fiquei um pouco longe porque venho do interior do estado, e então não tenho uma ligação com uma igreja, então todos os meses eu guardava o meu dízimo. E Deus disse para mim ontem à noite, reverendo: oferte para a congregação onde você está sendo alimentada. Irmãos, a oferta que aquela querida irmã, que está entre nós, fez chegar à nossa conta no Bradesco, cobriu exatamente o que a gente estava precisando. Pequenos inícios, uma nuvem como a palma da mão de um homem, grandes realizações. Dali a alguns dias, chegava o presbítero Álvaro, comprou um apartamento na ilha, morava em Copa, comprou um apartamento na ilha, veio congregar conosco. Foi nosso presbítero no primeiro conselho que nós elegemos. Que saudade dele. Presbítero muito experiente, maravilhoso. Nos abençoou tanto. E o povo foi chegando e Deus foi trazendo. Gente que se batizava, gente que se transferia. E os moços começaram a vir. E o espaço ficou pequeno. E aí a gente olhou para a banda do mar e viu uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem, que ficava na estrada da Bica 450. Era uma escola. Era uma escola que estava fechada. E nós corremos atrás e conhecemos o casal, os donos. E eu disse a eles: nós queremos comprar essa propriedade para trazermos a nossa igreja para cá. E ela disse para mim: ok, pastor, e como vocês vão fazer para pagar? Eu disse: não sei. Não tenho a mínima ideia, mas há uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. E eu disse a ela: quanto vocês querem de entrada? E o casal disse o valor. Nós não tínhamos nem 10% daquela entrada. E eu disse: vocês nos dão um tempo. Ela disse: o tempo que vocês quiserem, só não demora muito. Eu falei: não. E a partir do domingo seguinte, eu levei à igreja um plano para nós comprarmos a Estrada da Bica 450. Nossa primeira sede própria. E havia entrada. E nós começamos a trabalhar e nós estabelecemos um dia. E eu disse a eles: dia tal, a gente vai assinar a escritura de promessa de compra e venda. E o casal disse: ok. Nós não tínhamos. Mas eu sabia que as chuvas viriam. Eu tinha absoluta certeza. Depois daquela noite, eu tinha absoluta certeza. E foi absolutamente lindo. Eu tenho até hoje, eu tenho uma caixa na minha casa com muitas coisas desses 29 anos. E eu tenho alguns envelopes das nossas crianças. Hoje, esposas, maridos, pais e mães, aqui conosco, que eram muito pequenininhas e que traziam dominicalmente, de manhã e de noite, a sua oferta em moedas. Eu tenho um envelope com a letra da Mari, essa maravilhosa levita hoje aqui. Ela escreveu: para a compra da sede da igreja. Eu tenho isso guardado. E chegou o domingo, o último domingo. Na segunda-feira, nós tínhamos marcado na sede da administradora para que nós assinássemos a escritura de promessa. E faltava um determinado valor para completarmos a entrada. Não me lembro agora quanto. E no culto da manhã, como nós fazíamos todo domingo, chegou o momento do ofertório. Eu não disse, só eu e Noêmia, Noêmia deve estar nos vendo, só eu e Noêmia sabíamos, Noêmia era a nossa tesoureira, só nós dois sabíamos o quanto faltava para que na segunda-feira eu fizesse o cheque e desse ao casal como a primeira parcela, a primeira entrada da nossa propriedade. Só eu e ela. E veio o momento do ofertório e os nossos futuros diáconos e em ação ali levaram o ofertório. A gente fazia lá em cima, onde era o meu gabinete, que era um dos quartos da casa. E eu pedi: Noêmia, acompanha, por favor, os nossos queridos diáconos. Ela foi junto. E nós continuamos a louvar, eu entrei na mensagem. Daqui a pouco a Noêmia desce a escada com o rosto molhado. Molhado. Ela olhou para mim e disse assim. Ela chorava de lá, eu chorava daqui. Parei o sermão. Irmãos, nós conseguimos exatamente, para não dizer que não foi em cima, tinha uma diferença de centavos. Foram os centavos da Mari. Era exatamente o valor que estava faltando para nós comprarmos a nossa primeira propriedade. Meu pai. E na segunda eu estava lá com santo orgulho. E nós demos a entrada e compramos. E quando nós compramos, nós mudamos tudo lá, construímos aquele prédio. E lá do prédio eu via esse terreno aqui. E aí a gente foi para o cartório tal e tal e vimos que era da mesma, o mesmo casal era dono daqui. Tinha um muro que separava as duas propriedades. E eu liguei para eles e disse, eu creio que pequenos inícios nas mãos de Deus trazem grandes realizações. Vocês topam vender para a gente, não tínhamos nem acabado de pagar a estrada da Bica. E eu disse, vocês vão vender para a gente a Rua Riba 210. Eles disseram, não vamos não, pastor. Aí não. Porque ali reside o local do nosso culto. Nós não pactuamos no culto como vocês, nós não somos evangélicos. E ali é a sede da nossa religião. Eu disse, ok. Mas então fica no coração de vocês. Nós queremos comprar. Os anos se passaram, e um dia, meu aniversário, 27 de janeiro, o dia que você quiser jantar comigo no meu aniversário, integre o conselho da igreja, porque todos os anos eu almoço e janto com os meus presbíteros. E os nossos queridos estavam na minha casa, e o reverendo Antônio não estava. E a gente ligando para ele, nada de achar o homem, e o macarrão esfriando. E daqui a pouco ele me liga e diz, Reve, eu estou chegando aí e eu vou dar ao senhor o maior presente no seu aniversário. Eu falei, rapaz, venha, deve ser uma caneta muito bonita. Ele chegou e disse, reverendo, Dona Nilceia e o seu Aldo ligaram para mim. Pediram para eu ir na casa dele. Eles moram num apartamento lindo aqui próximo. E eu estou vindo de lá, reverendo. Sabe o que eles queriam me dizer? Que dissesse ao senhor que a Riba 210 eles vão vender. Eu disse, que maravilha, que presente você está me dando. No dia seguinte eu liguei para ela. Falei, Dona Nilceia, a senhora me deu o maior presente. Ela disse, eu sabia, pastor, que o senhor ia ficar assim. Eu falei, pois é. Vocês já pensaram no valor? E ela disse sim. E quando ela deu o valor, eu me lembrei desse texto aqui. Não há nada. Eu disse, Dona Nilceia, esperei tantos anos, mas não temos condições nenhuma. Ela virou e disse, pastor, então o senhor me libera para eu vender para outras pessoas, porque eu firmei um compromisso com o senhor. O senhor nem sabe, mas eu firmei um compromisso com o senhor. Nós estamos mudando, nós estamos indo para Petrópolis, Aldo está muito enfermo, nós vamos morar num sítio, mas o meu compromisso é com o senhor, porque vocês me fizeram repensar o que é ser uma igreja evangélica. Vocês foram tão corretos, que vocês mexeram com o meu conceito. Eu disse, eu então estou liberando a senhora, porque nós não temos condições. Pequenos inícios, grandes realizações. E os dias se passaram, as semanas se passaram, e eu fiquei muito abatido. Imaginem como eu fiquei. Só minha mulher sabe. Mas nós não tínhamos 1%, 1% do valor que eles queriam. Tocamos. E aí chegou a mim que duas propostas eles tinham recebido. Uma de uma empresa e a outra de um outro centro espírita. Isso aqui era um centro espírita. Que já estava tudo pronto, eles disseram, a gente compra e diz lá para o pessoal da igreja que se eles quiserem vender, a gente compra a parte deles, para nós fazermos uma coisa só. Aí mexeu, né? Aí eu falei, não, agora não é mais comigo. Agora não é mais comigo. Falei para o moço, olha lá, na direção do mar. E o moço veio e disse, eu vejo uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Eu liguei no mesmo dia, falei, dona Nilceia, amanhã vocês me recebem? Ela disse, claro, pastor, o senhor vir aqui é um prazer. Todas as vezes que eu ia lá, eu orava com eles. Eu disse, só que eu estou indo para nós pactuarmos a compra da Riba 210. Ela disse, poxa, pastor, que boa notícia. E Antônio também falou sobre isso, e nós combinamos aqui na igreja, eu e ele, e nós oramos no meu gabinete. Eu tinha um, tipo um baú branco, e a gente se ajoelhou ali, e eu orei e falei, Senhor, eu não tenho 1%. Mas não podemos deixar isso acontecer. A obra é tua. Pequenos inícios, grandes realizações. Eu disse, Senhor, eu olho para o céu e não vejo nada. Mas eu vou olhar de novo, 7 vezes. E eu sei que vai vir essa nuvem. Nos levantamos e eu disse, vamos lá comprar esse terreno. E eu liguei para a Noêmia. Noêmia deve estar nos ouvindo, insisto, ela deve estar lembrando isso. Ela disse, meu pastor, como ela sempre me chamou, meu pastor, nós não temos 1 centavo. Eu disse, nós não temos, mas alguém que tem. E nós sentamos lá na casa deles, eu, Antônio e o casal. E na cabeceira da mesa estava o corretor, homem forte. E aí, dona Nilceia tinha mantido o preço. Eu falei a mesma coisa quando a gente comprou lá. Eu falei, quanto vocês querem de entrada? E ela disse, pastor, fazendo a conta aqui, o sítio lá, papapá, a gente precisa de X. Eu disse, ok. E aí o corretor disse, mas e as outras parcelas? Vamos colocar aqui. Eu falei, pode colocar aí. Bah, 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 bah. Bom, vocês vão fazer isso como? Eu falei, eu não tenho nem ideia. Ele levantou os braços. Nunca essa cena vai me deixar minha mente. Ele falou, vocês estão brincando? Eu falei, não. Eu não tenho ideia. Mas o Senhor a quem eu sirvo tem. Inclusive, quanto é a entrada? X. Eu tinha esse dinheiro na poupança. Que a gente estava juntando desde aquela época para comprar o nosso apartamento. Aí eu tirei Banco Real, lembra disso? Lembra desse banco? Tirei o talão do Banco Real. Preenchi o valor da entrada. Uns 10 a 15% do valor. Dobrei o cheque, entreguei a dona Nilceia. Ela abriu o cheque disse, mas espera aí, pastor, o senhor está comprando o terreno em seu nome? Eu falei, não, é para a igreja. Eu falei, mas o cheque é seu. Eu falei, sim, porque a gente não tem ainda. Então, isso aí eu tenho, o que é meu é da igreja. Ela disse, peraí, fechou o cheque, falou, peraí, o senhor está me dizendo que o senhor está dando do seu bolso essa importância para comprar um terreno para a igreja. Eu falei, o senhor não tem mais porque eu não tenho. Ela virou para o seu Aldo e disse, ô Aldo, o pastor, olha só, vou fazer uma coisa, eu e Aldo estamos dando para a igreja a mesma importância que o senhor está dando. É um presente nosso para a igreja. Então, se custava X, agora custa Y. Eu falei, dona Nilceia, me devolve o cheque, eu vou fazer um cheque maior aqui. Oramos juntos. E na escritura, eu peguei as chaves dessa propriedade. E combinei com a igreja no sábado. Tem alguns aqui, que estão aqui. A gente passou o primeiro sábado depois que a gente assinou a escritura, quebrando o muro e quebrando muita coisa aqui dentro. Mas antes, eu vim para cá, sozinho. E eu orei em cada lugar dessa propriedade. O salão era metade disso aqui, havia painéis na parede. Aqui tinha um altar enorme onde hoje está a cruz, no símbolo do Senhor. Eu orei nos banheiros, eu orei nos espaços, eu orei nas salas. Eu me ajoelhei em cada ambiente daqui. Uma tarde inteira eu fiquei aqui, sozinho. E eu orei em cada lugar e disse, Senhor, isso agora é teu. E onde antigamente tantas vozes eram ouvidas, agora só uma voz vai ser ouvida. A voz da tua palavra. É teu, Senhor. Pequenos inícios. Grandes realizações. Não descreia do poder de Deus. Se Deus falou, seu coração mergulha. Se Deus chamou você, não titubeie. Se o Senhor fez a sua palavra chegar ao seu coração e você sentiu o seu coração queimar, vai! Porque Ele sabe que dentro um pouco os céus vão se enegrecer, nuvens e vento, e vai cair grande chuva. 29 anos, e tantas coisas eu poderia dizer aqui, meu Deus, tantas pessoas, tantos abraços, tantas lágrimas de alegria, e lágrimas de tristeza, sim, muitos partiram. E a gente lembra deles com tanto carinho, mas a gente vai chegar lá no céu e vai ter o grupo do jardim, e a gente vai se abraçar de novo. E eu vou ouvir minha mãe, que amava essa igreja, vou ouvir Dona Ruth, nossa. Eu vou ouvir tanta gente, seu Manolo, Dona Sara, ah, eu vou ouvir. E nós vamos dizer juntos, pequenos inícios, mas nas mãos do Espírito Santo, grandes realizações. Ame essa igreja. Ame o povo dessa igreja. Sirva o Senhor aqui com todas as suas forças. Coloque aqui todos os seus dons. É o maior investimento que você pode fazer. Deixe seus filhos crescerem aqui. Deixe seus netos aprenderem a música do céu. Entregue-se ao Senhor e saiba que aquilo que começa pequeno e que muita gente não dá crédito, nas mãos de Deus, vai tornar-se algo tão maravilhoso, tão abençoador, que não vai ter para quem quer. Porque Deus, o Senhor a quem servimos, é maior do que todas as coisas. Que Deus seja bendito pela vida da nossa igreja, pelas pessoas que por aqui passaram e estão, e por aquelas que vão chegar. Que Deus seja bendito pelas famílias que sempre sustentaram e vão continuar a sustentar essa casa, agência de proclamação do Reino. Que o Senhor abençoe os nossos músicos. Que o Senhor abençoe as nossas irmãs. Que o Senhor abençoe os nossos presbíteros, os nossos diáconos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças que amam estar na casa do Senhor. Que privilégio. Que o Senhor continue a nos conduzir. Pois nós vimos essa nuvem pequena como a palma da mão do homem. E hoje usufruímos das chuvas de bênçãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.